Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Boa tarde para você que tá aqui na Jovem Pan, você que nos acompanha no AM620, na rede Jovem Pan News para todo o Brasil, no YouTube Jovem Pan Esportes, no Panflix também. Estamos ao vivo com o nosso camisa 10, Rafael Tebas. Hoje o programa promete, Tebas.
Promete sim. Boa tarde, Gabriel Dias. Boa tarde para você, ouvinte internauta. Esse é o camisa 10, segunda-feira, começo de semana. Mais muitos jogos neste domingo. Campeonato Brasileiro, Santos venceu o Atlético Mineiro 2-0, Corinthians ficou no empate. E Corinthians, né? Inacreditável, Gabriel. Os caras fazem 1-0, tem um homem a mais, empatam o jogo com o Fluminense com o jogo na mão, 1-1. Flamengo tropeçou, enfim, vários jogos. E o São Paulo, hein, gente? Cadê a vitória do São Paulo, Gabriel? Onde está?
7 jogos e nenhuma vitória até agora, isso? São Paulo. Impressionante. E tem um clássico contra o Corinthians na quarta-feira, com aquele tabu imenso na arena. Vamos ver o que vai acontecer na quarta. E aí o São Paulo tem uma pedreira. Depois tem o Bragantino. Na semana que vem tem o Bahia. É uma loucura. Vamos ver o que teremos pela frente para o São Paulo. Não é mesmo, Tebas?
Exatamente, né? É bom lembrar que o Kaique Silva traz uma bomba nessa edição do Camisa 10, né? Como o nosso GC já está apontando, ó. Já. Que o centroavante Jô foi flagrado numa festa clandestina aqui em São Paulo. Informação do repórter Kaique Silva. Reportagem da PAN em todos os cantos, Gabriel.
Daqui a pouquinho o Kaique vai trazer mais informações. E olha só, segunda-feira, estamos começando a semana. E hoje é dia de Pancadão da PAN também, né? Não vai perder essa, claro, Pancadão da PAN. Para começar a sua semana com pé direito, sempre são recados importantes, super rápidos e vários prêmios. Tem iPhone, tem BMW, tem Nivus, Virtus, enfim, a partir de 66 centavos por dia você concorre a muitos outros prêmios. São mais de 2 milhões de reais em prêmios. E com isso você vai ter acesso exclusivo a conteúdos da Jovem Pan. Então você tem iPhone 11, notebook, Smart TV de 50 polegadas e muito mais. Para fazer seu cadastro é muito simples, pancadão.com.br, ou colocar aqui o seu celular apontado por QR Code que está aparecendo do lado do nosso camisa 10. Então vai lá, pancadão.com.br, todo dia tem uma pancada de prêmios para você.
Quem quer ganhar prêmios?
Eu quero, Botini!
Então vem correndo para o Pancadão de Prêmios da PAN. Os prêmios são incríveis. Tem BMW X1, 2 Nivus, 13 Virtus e muito mais. São 1.200 prêmios com vários sorteios por semana. E tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Para participar, acesse agora pancadão.com.br. Pronto! Pancadão de Prêmios da PAN. Aqui você tem chance todo dia de ganhar.
Camisa 10.
Apontou na loteca, acertou, ganhou!
Já pensou em ganhar dinheiro na loteca? É hora de você mostrar que é craque nesse jogo. A loteca tem rodada toda semana e as apostas podem ser feitas até as 14 horas dos sábados. Escolha a sua melhor tática e faça o seu jogo. Aposte na lotérica pelo aplicativo Loterias Caixa ou em www.loteriasonline.caixa.gov.br. Loterias Caixa. Já pensou?
Jovem Pan News.
Integrantes do Ministério Público Federal defendem que o presidente Jair Bolsonaro escolha um dos nomes da lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República. A relação foi formalizada na semana passada após votação interna promovida pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Em primeiro lugar ficou a subprocuradora-geral Luísa
Santos e já informações do Corinthians. O Kaique Silva traz detalhes de Jô, que foi flagrado na noite paulista. antes o Santos, Diogo Mesquita. Boa tarde, Diogo.
Boa tarde, Gabriel Dias. Boa tarde, Rafael Tebas. Eu também tenho aí uma bomba. Os jogadores do Santos também foram vistos passeando e dançando, mas no gramado da Vila Belmiro, nessa partida contra o Atlético Mineiro. O Fernando Diniz. Gostaram da piada?
Gostamos.
Começar essa segunda-feira aí de uma forma descontraída, porque agora, finalmente, a torcida do Santos sorri. Fernando Diniz vai montando a sua equipe ideal e o Santos vem mostrando evolução nesse campeonato brasileiro. Na noite de domingo, o adversário foi o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro montado pelo Cuca. Foi o reencontro do treinador com a sua ex-equipe. Na verdade, Cuca não estava no banco de reservas, isso porque havia sido expulso na última partida do Atlético Mineiro. Mas é a equipe montada pelo Cuca e comandada ali pelo Hulk, o atacante que vem em excelente fase. Mas Fernando Diniz mostrou superioridade, montou o seu time de uma forma muito organizada. E o destaque do Peixe aí para o Marcos Guilherme. Ele que vem substituindo o Soteldo, está no lugar agora do Lucas Braga, mas é aquela posição que estava órfã desde a saída do Soteldo, e o Marcos Guilherme vem mostrando que encaixa como uma luva aí nesse trio de ataque com Caio Jorge e Marinho. Ele participou do primeiro gol e também deu e fez o segundo gol. Ele anotou também o seu golzinho, o Marcos Guilherme. O Santos tinha uma sequência complicada aí no Campeonato Brasileiro. O Fluminense acabou perdendo para o Fluminense. Depois enfrentou o São Paulo, venceu o São Paulo, foi a Porto Alegre, empatou com o Grêmio e agora vence o Atlético Mineiro. Partidas complicadíssimas que o Santos passou ileso, passou muito bem, fez 7 pontos de 12 possíveis. Fernando Diniz, após a partida, falou um pouquinho sobre essas vitórias, pediu para o time se animar, mas sem exaltação. Vamos ouvi-lo.
A gente tem que saber trabalhar o próximo jogo. A gente saber trabalhar essa questão dos bons resultados que traz. Tem que trazer confiança, mas não pode trazer euforia. A nossa sequência agora é tão dura quanto essa que passou. Talvez os times não tenham o tamanho do investimento, mas são times que são difíceis de ser batidos. Todos eles nós vamos enfrentar nessa próxima sequência. Então a gente tem que guardar a confiança que os bons resultados trazem e cortar totalmente a euforia que, quando a gente não está atento, eles trazem também.
Aí o Fernando Diniz, ele que vem organizando essa equipe do Santos, começo do Campeonato Brasileiro. Alguns até falavam que o Peixe teria que fazer aquelas contas ali para ficar no limite da zona do rebaixamento. Essa seria a meta do Santos. E agora Fernando Diniz mostra que o Peixe pode até sonhar com voos mais altos nesse Campeonato Brasileiro. Quem sabe até beliscar ali uma vaguinha na próxima edição da Copa Libertadores da América. Peixe entra em campo já nessa semana, na quarta-feira, enfrenta o Sport, partida na Vila Belmiro.
Beleza, Diogo Mesquita com as informações do Santos. Então, o Santos pega o Sport agora na Vila Belmiro, jogo importante com a cobertura, claro, sempre da Jovem Pan. Fala aí, Gabriel. Ah, o Kaique Silva. Agora sim, Kaique Silva, as informações completas, né? Dentro de campo, fora de campo, confusão no Corinthians, bom jogo, apesar do empate 1-1 com o Fluminense. E você com essa informação importantíssima, exclusiva da Jovem Pan. Parabéns, inclusive, pelo trabalho de reportagem do centroavante Jô, flagrado por você numa festa clandestina. Que coisa, Kaique. Boa tarde mais uma vez.
Exatamente, boa tarde. Grande abraço para vocês, viu? O atacante Jô, antes da gente citar de fato o atacante Jô e essa situação, vamos falar do Corinthians do lado de dentro do campo. Estive ontem nesse jogo, empate em 1-1 com o Fluminense em São Januário. E a gente traz a palavra do técnico Silvinho, que usou uma palavra, a expressão triste com o resultado. Porque o Corinthians fez 1-0. Com o próprio atacante João em gol de pênalti e sofreu o empate do time do Fluminense quando o Fluminense estava com um jogador a menos. E justamente o gol foi marcado por um ex-corintiano, o Meia Casares. Fez um gol de cabeça na segunda etapa quando o Fluminense, com um jogador a menos, acabou se mostrando até melhor que o time do Corinthians. O Corinthians sentiu a mosquito dependência. Assim que o Gustavo Mosquito acabou sentindo cansaço, o time do Corinthians caiu bastante de produção. Vamos ouvir o que disse, portanto, o técnico Silvinho após a partida.
Eu não sei se decepcionado, mas triste sim. E é incrível porque a pergunta nos remete a que nós poderíamos ter ganho correto. Eu também vi desta maneira, nós construímos um primeiro tempo bom. Nós estamos muito bem colocados em campo, organizados, saindo em transições ofensivas com passes, às vezes em inversão. A gente perdeu essa inversão que o Cantillo sempre nos dá, ou uma saída mais limpa, mas ganhamos numa inversão de bola construída ao pé. E, enfim, nós tivemos sim essa sensação. Então, decepcionado não, o campeonato é longo, é difícil, o adversário faz mudança, o adversário tem qualidade. Nós saímos tristes, até pela possibilidade de ter saído com a vitória, lutamos até o fim, ficamos expostos, como já foi colocado aqui nessa linha de quatro nossa, ficou sim, ficou exposta, é proposital, mas faz parte do campeonato. O campeonato é longo e a gente tem que buscar os pontos, a palavra é triste.
Tá aí, portanto, o técnico Silvinho. A palavra para o jogo do Corinthians ontem, segundo o próprio treinador, foi triste. Agora, falando sobre o atacante Jô, ele que ontem foi para as redes, fez o gol do time do Corinthians e se sagrou o centroavante, né, o jogador do Corinthians, o artilheiro do Timão no século XXI. Marca muito importante. E aí, para poder comemorar esse feito, o Jô passou um pouquinho da dose, é bem verdade. Vamos à linha do tempo, ao início dos fatos. Por volta de 2 da manhã, Rafael Tebas, Gabriel Dias, recebi uma ligação, já estava muito próximo de dormir, recebi uma ligação de uma pessoa que pediu sigilo total, até mesmo porque está com bastante receio, porque é um dos funcionários desse local onde o Jô estava, pediu para que mantivesse o sigilo. É lógico que eu não vou citar o nome da pessoa, porque tem emprego envolvido, tem muitos fatores, mas me avisou que o atacante Jô estava no local e perguntou, é claro, de fato, se a informação era importante, era relevante para a reportagem da Jovem Pan e para a minha reportagem, eu que cubro o dia a dia do Corinthians. Como era um local próximo aqui da região da minha casa, fiz esse sacrifício, esse esforço de reportagem e fui até a porta do local. Aonde você está vendo essa imagem agora, para quem acompanha com imagens a Jovem Pan, o atacante Jô, ele sai, o restaurante onde ele está, o restaurante de comida japonesa, está do outro lado da rua, ele atravessa e vem na direção de um posto de gasolina. Posto de gasolina esse, onde estava o carro do Jô estacionado. Até mesmo para poder manter ali o sigilo, quem passa e vê de um lado um posto de gasolina e do outro um restaurante, nem imagina que tem uma festa clandestina acontecendo por lá. E aí o Jô atravessa acompanhado de uma moça, vai até o seu carro, pega uma camisa do Corinthians, provavelmente para poder presentear a moça, entrega para ela e ela entra em um carro de um motorista de aplicativo. Na sequência, o Jô atravessa e vai para o outro lado da rua, ali na região da festa, e ele entra de novo. Ele conversa com uma moça na região do portão e depois ele entra. Isso já era por volta das 5:30 da manhã. Uma última atualização. Por volta das 8 horas da manhã, esse funcionário me mandou uma mensagem dizendo que o atacante Jô ainda estava por lá, que ele havia deixado o local por volta das 8:40 a 9 horas. Ele não sabe especificar de forma certeira o horário que o Jô deixou o local. Ou seja, o Corinthians com treino pela manhã, o Jô praticamente foi direto, né? Foi direto de uma festa clandestina para o treino, colocando em risco a vida dos seus companheiros de trabalho, colocando em risco a vida de muitas pessoas e desrespeitando, na minha modesta opinião, Gabriel Dias e Rafael Tebas, até mesmo o próprio companheiro de equipe, melhor jogador do time do Corinthians na atualidade, que é o Gustavo Mosquito, que acaba de perder o pai por uma doença que está ceifando a vida de milhares de pessoas no Brasil, em plena pandemia. E aí a gente não conseguiu registrar imagens que pudessem flagrar a aglomeração dentro do local, porque essa porta de aço, a porta de aço do restaurante lá no fundo, ela se abria, as pessoas passavam até meio que por baixo dessa porta e iam para a rua, tinham acesso para a rua. E na hora de entrar, a mesma coisa. Então não dava para poder ter nenhum registro de aglomeração, até mesmo porque a aglomeração era no segundo andar, onde tem um vidro ali com isso, filme e tudo mais, não dá para registrar imagens da aglomeração. Porém, eu afirmo porque tive fontes seguras de dentro do restaurante, de dentro da festa clandestina, que de fato sim, o Jô estava em uma festa clandestina, em um evento promovido neste restaurante. E digo mais, em instantes, o Corinthians vai soltar uma nota oficial dizendo que o Jô de fato será punido, mas não terá nenhuma rescisão de contrato, não terá nenhuma multa aparente, pelo menos a informação que eu recebi, mas que ele diz que assume a culpa por estar na rua sem máscara, acompanhado de uma pessoa. Ele assume esse erro, mas ele diz que não estava em festa clandestina. Então, aí está o principal ponto. O Jô mente quando diz que não estava em festa clandestina, mente para sua própria assessoria, mente para a diretoria do Corinthians e nas próximas horas a notícia que será solta pelo time do Corinthians e a assessoria pessoal do jogador é uma notícia mentirosa. Eu, Kaique Silva, repórter da Jovem Pan, que curva o Corinthians, não tenho absolutamente nada contra o atacante Jô, mas o meu compromisso sempre foi e sempre será com a verdade. Então eu desafio o atacante Jô, a assessoria pessoal dele e a assessoria do clube, para poder colocar o Jô frente a frente comigo, para que ele diga que não estava em uma festa clandestina e que 5:30 da manhã ele não estava na rua, mas sim dentro de casa. Eu estava lá e posso afirmar categoricamente que Jô estava sim em uma festa clandestina 5:30 da manhã desta madrugada de domingo para segunda, dia 28 de junho.
Agora, é difícil afirmar que era uma festa clandestina, né, Kaique? Porque se a gente olha para os vídeos, com todo respeito, eles não provam nada. Né?
E, de fato, concordo contigo.
Eu confio na sua opinião, na sua informação, que você disse que tem informação de gente de dentro do restaurante. Mas se você olha o vídeo, eles não provam aglomeração nenhuma. Né?
Concordo totalmente. Respeito totalmente a sua opinião. É uma opinião verdadeira e eu também concordo. E, de fato, eu digo porque eu não registrei vídeos, ainda vídeos saindo do carro ou até mesmo abordando o atacante Jô. Muitas pessoas que estavam envolvidas ali junto com o atacante Jô, estavam dentro do mesmo local, estavam toda hora saindo, dando uma olhada na região, porque se trata de uma figura pública, de um atacante do Corinthians. As imagens, de fato, não comprovam absolutamente nada. Mas eu, no meu trabalho de reportagem e também com uma fonte segura de dentro do restaurante, que inclusive podemos colocar de forma anônima, fazer uma entrevista, fazer uma reportagem com essa pessoa, pode afirmar e pode de fato concluir que o atacante Jô estava sim em uma festa clandestina. O evento que estava acontecendo 5:30 da manhã em um restaurante de comida japonesa, de comida ali, uma comida típica japonesa na região do Tatuapé, muito próximo até da região da Vila Carrão, entre a Vila Carrão e o Tatuapé, de fato era uma festa clandestina com muita bebida, inclusive narguile, muitas coisas envolvidas ali naquela festa, porque eu vi algumas pessoas entrando com alguns pertences em mão, e o período que eu fiquei ali, desde as 3 da manhã até as 5:30 da manhã, quase 6 horas da manhã, a circulação de pessoas foi intensa.
A imagem não é antiga, né, Kaique? Tem muita gente falando, inclusive eu li no seu Twitter, que seria uma imagem de 2017, não tem nada a ver, inclusive a moça que tá ali entregando a camisa pro Jô tá de máscara, né?
Exatamente, muita gente questiona pelo simples fato do Jô estar aparecendo magro, fisicamente muito bem, e de fato o Jô está fisicamente muito bem, dentro de campo ele vem rendendo melhor, fez 2 gols nos últimos 2 jogos e está fisicamente melhor, a gente elogia as últimas partidas do Jô, mas essa foto de fato, esses vídeos, né, de fato, são de 2021, da madrugada de domingo para segunda, não tem nada de 2017, até mesmo porque se você parar o frame, um dos frames do vídeo, do segundo vídeo da moça acompanhando o Jô, ela está com máscara em 2017, obviamente não tinha máscara.
Ô Kaique, né, parabéns pelo seu trabalho, né, você tem uma fonte aí do restaurante que te deu essa informação, parabéns mais uma vez. Agora eu te pergunto o seguinte, são 2 perguntas rápidas aqui que eu te faço. Em primeiro lugar, será que tem alguma foto do Jô dentro dessa festa? Às vezes tiraram alguma foto, algum canto ali do restaurante na parte interna. E a outra, se o Corinthians fará algum tipo de punição? Você falou que em breve tem uma nota oficial, mas qual será a punição do Corinthians? Afinal de contas, faz mais ou menos aí uma semana e meia, o próprio Corinthians disse que puniu o Jô nos salários por causa da chuteira supostamente verde, Kaique.
Bom, Rafael Tebas, respondendo a primeira pergunta, eu tentei uma foto dessa da parte de dentro da região ali do restaurante com esse funcionário que não conseguiu a foto porque ele disse exatamente o que eu disse. Ele afirmou que o atacante Jô estava acompanhado de algumas pessoas que estavam muito perto ali da região onde esse funcionário estava e não estavam permitindo nenhuma foto, nenhum pedido de selfie, até mesmo se o funcionário pedisse como um fã, porque a pandemia, lógico, apesar de não estar se cuidando de forma alguma, essas pessoas envolvidas ficaram bem espertas para não acontecer nenhum tipo de vazamento dos fatos acontecidos lá dentro. Agora, sobre a punição, eu acabo de receber, até recebo uma notificação aqui no meu celular, da tudo comunicação, a assessoria de imprensa do Jô, que soltou agora uma nota oficial. Não consegui ainda ter acesso ao conteúdo dessa nota oficial. Saindo do ar, terei acesso a esse conteúdo, enviarei aos colegas também de produção do Camisa 10. Quem sabe a gente coloque até essa nota no final aí da nossa programação. Mas já afirmo, caso o Jô de fato tenha dito que não estava em festa clandestina, a informação é mentirosa passada pelo jogador.
Eu vou tentar achar essa nota, daqui a pouquinho a gente reproduz ela no ar aqui pela Jovem Pan e o Kaique traz informações também. Meio-dia e 26 aqui na Jovem Pan, nós vamos falar de Copa América. Agora a Copa América que vai ter hoje o fechamento do Grupo A. Meio-dia e 26 no Camisa 10.
Copa América 2021 é na Jovem Pan. Oferecimento Loja 100, 69 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100.
Ontem o Brasil ficou no empate 1-1 com o Equador. Foi mal o Brasil, sem o Neymar é verdade, mas a vaga já está matematicamente, né? Já estava, aliás, garantida a próxima fase. Viga, fala com a gente ao vivo. Rodrigo Viga, e aí? Boa tarde, Viga.
Fala, Tebas. Boa tarde para você, boa tarde para o Gabriel, para o nosso ouvinte internauta da Jovem Pan. Não estranhe o cenário, eu estou dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, porque agora há pouco o Conselho de Ética, só para fazer um parênteses, tá? Dentro da Copa América, aprovou por unanimidade o parecer favorável à cassação do vereador doutor Jairinho, mas isso é assunto para outra hora. É porque tragédia tem sido também as apresentações da seleção brasileira dentro de campo nesta Copa América. Ficou num empate modorrento, lamentável contra a frágil seleção do Equador, que estava fazendo conta ali no jogo com o Brasil e também acompanhando os adversários para saber se ia ou não se classificar, porque estava competindo cabeça com a poderosa seleção da Venezuela. Equador empatou, deu um calor, deu um sufoco na seleção brasileira, aumentou ainda mais as dúvidas em torno do sucesso, de até aonde poderá chegar essa seleção do técnico Tite. Muitas mudanças, muitas observações, muitas alternâncias de peças, mas falta a alternância de esquema, de filosofia, de mentalidade. O próprio Tite me pareceu, após o jogo, abatido, sentindo que o time não está performando, não está rendendo e precisará de mais, muito mais, para chegar ao título, ao bicampeonato da Copa América e se aproximar de Uruguai e Argentina. Por falar em Uruguai, os uruguaios entram em campo hoje e podem se tornar adversários da seleção brasileira na fase seguinte, na fase de quartas de final. O Brasil vai aguardar a rodada de hoje do grupo adversário para saber se pega na próxima fase Uruguai ou Chile. Argentina e Paraguai estão encabeçando a tabela da outra chave. Pouco mais abaixo vem o Chile e o Uruguai, que enfrenta a seleção do Paraguai nesta segunda-feira, vai decidir se vai ser terceiro ou quarto colocado nesta chave. Dependendo do resultado da partida de hoje, vai jogar ou não com a seleção brasileira. O Brasil, enfim, a chave quer pegar uma molezinha, embora o outro grupo seja muito mais difícil. Poderia, naqueles prognósticos iniciais, pegar a seleção do Paraguai, mas o que tudo indica, vai pegar uma seleção mais difícil, mais complicada, ou Chile ou Uruguai na próxima fase da Copa América. Os números, eles são frios, mostram invencibilidade, estatísticas aparentemente positivas para a seleção brasileira, mas dentro de campo, o Brasil vem deixando muito a desejar, e não é de hoje. São 11 jogos de invencibilidade contra adversários também bastante questionáveis, companheiros.
Muito obrigado, Viga. Essa semana tem mais Brasil e a gente volta a se falar dentro da programação da Jovem Pan. Meio-dia e 30, agora o Palmeiras. O Pedro Marques tem informações e, olha, daqui a pouco o Jô soltou um vídeo já na rede social. A assessoria do Jô acabou de publicar. Ele se defende das acusações e diz que a reportagem do Kaique Silva mentiu, que ele não estava nessa festa clandestina. Antes, o Pedro Marques com o Palmeiras aqui no Camisa 10.
Nos embalos de domingo à noite, o Palmeiras recebeu o Bahia em casa. Um futebol eletrizante, daquele que a gente espera em toda a partida do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Bahia jogaram aqui no Allianz Parque. E a história desse jogo você confere a partir de agora.
Todo mundo merece uma segunda chance. Patrick de Paula foi reintegrado ao grupo do Palmeiras e voltou a ser relacionado. A vontade era grande. O Verdão sobrou nos primeiros minutos. Bem no comecinho, Gustavo Scarpa acertou bela cobrança de falta e colocou o Palmeiras na frente do marcador. 1 a 0. Que categoria! A alegria durou pouco. Bola para a área. A defesa cochilou e Luiz Antônio tratou de empatar a parada. 1 a 1. Perto do fim do primeiro tempo, acredite se...
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.